senador, só dando uma consequência, porque eu tenho que explicar o procedimento de equacionamento de déficit e SBR. Bom, a questão do Postales...
Você vai romper 10 minutos, você vai ficar explicando aí.
O trabalhador está
sofrendo. A estrutura organizacional...
Bom, então... Tá bem. O procedimento de ação de fiscalização da Previc, ela é baseada em matrizes de risco, tá? Bom, no caso específico...
Não vou... Como foi feita essa fiscalização ao longo desses anos?
O procedimento de fiscalização é feito, novamente, em um modelo de supervisão baseado em risco, e a gente tem parâmetros técnicos, né, indicadores baseados em risco, o que vai ser feito em cada entidade ou como vai ser feito o modelo de supervisão. Tentando falar um pouco sobre o caso Postales, na verdade, a Previc vem agindo em fiscalização há bastante tempo. Como alguns de vocês podem saber, em 2012 foram aplicados 12 autos de infração, todos eles julgados procedentes na primeira instância na diretoria colegiada da Previc. Dois deles já foram julgados em segunda instância pela Câmara de Recursos de Previdência Complementar, na qual seus dirigentes, por resultado e o resultado é público, foram condenados à inabilitação e pagamento de multa. Nesse processo como um todo, a Previc vem atuando no sentido de tentar trabalhar o Instituto para tentar melhorar a governança desse Instituto, de modo a fazer com que o Postale venha voltar a ser um plano solvente, um plano que possa oferecer aos seus trabalhadores aquilo que foi prometido, que é o pagamento das suas pensões e aposentadorias. Claro que num processo como esse do Postales, a gente tem a preocupação especial, o órgão é preocupado com esse processo. O próprio termo de ajustamento de conduta firmado entre a Postales, o Ministério de Comunicações e o Correios é uma prova de que a gente está preocupado em relação com a situação. É claro que em relação... Não tenho como talvez falar aqui exatamente como especificamente sobre cada investimento que foi feito Postales, né? Porque em função dos processos que estão em andamento, processo de fiscalização, mas eu posso garantir, senador, que a Previc vem tomando todas as providências necessárias no sentido de tentar fortalecer o Instituto. Determinando procedimentos de governança que possam melhorar o Instituto. Acho que grande parte das mudanças que estão ocorrendo também, a Previc vem atuando firmemente nesse processo, vem conversando periodicamente com o fundo, as entidades representativas de classe do fundo, do Postales, se reúne periodicamente na Previc, as portas da Previc estão abertas para qualquer tipo de debate. Então, as próprias associações aqui representadas já tiveram várias vezes na Previc conversando. Outras representações de classe também vêm conversando com a Previc. E a atuação da Previc no sentido de fazer a melhoria da gestão do fundo, de modo que isso possa ser melhorar a governança do fundo. Quanto à questão do equacionamento, na verdade, isso é um comando constitucional, um comando legal. Ele é previsto no artigo 21 da Lei Complementar 109, na CGPC 26. E, por comando legal e constitucional, esse equacionamento de déficit ele é paritário. Ele é na proporção contributiva das contribuições entre patrocinadores e participantes. Então, é um comando constitucional. Existe uma regra que diz que a cada depois de 3 anos consecutivos ou depois de um determinado limite de percentual, esse equacionamento tem que ser imediato. Então, nesse processo de equacionamento, a Previc não tem muito o que fazer, a não ser cumprir o regulamento legal. Mas, de qualquer forma, o trabalho é feito para poder que o plano possa se recuperar e aí sim poder fazer o seu cumprir seu papel, que é de pagar as contribuições e aposentadorias. A apresentação está disponível a todos, né?
Mas
um esclarecimento.
O que eu gostaria de solicitar é que o senhor encaminhasse para a Comissão de Fiscalização e Controle o relatório completo da auditoria que foi feita em cima da questão do Postales. Então, nós estamos requerendo... Vamos encaminhar o requerimento pedindo essa fiscalização, até porque essa superintendência a esse tempo todo, com auditores contratados, já devia ter identificado essa má gestão, essa má aplicação dos recursos. Parece muito com o que aconteceu na CAF, que é um Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que foi criado em 2008 para os grandes não pagarem os altos de inflação. Então, realmente, superintendências, conselhos dentro da administração pública fazem muito mais mal à gestão pública do que bem aos funcionários que contribuem para a formação. Mas eu agradeço a participação e passo a palavra aqui ao nobre senador Flecha Ribeiro.
Presidente, lhe pergunto se nós vamos fazer os questionamentos em bloco, os três senadores que estão inscritos, para ter as respostas dos participantes ou individualmente. Pergunta e ele responde.
Acho que pode ser. Só para o...
Senador Ronaldo Caiado.
Pela ordem, presidente, o nobre senador Flecha Ribeiro acaba de fazer uma pergunta que está me intrigando profundamente. É perguntar realmente a quem, sendo que ninguém assumiu nada e ninguém aqui
concordo,
não é isso, senhor? Vossa Excelência, eu tenho que chamar a atenção.
Eu concordo.
Eu veio trazer aqui um cronograma.
Uma estrutura organizacional de uma instituição, a Previc, que não fiscalizou absolutamente nada.
Exatamente.
Se por acaso não existisse, como não existiu o CAF, não também não adiantaria nada, absolutamente nada.
Concordo com a Excelência e também...
Se extinguisse, não fazia falta nenhuma a Previc, nem a CAF, nessa estrutura toda aí interna do governo, que não serve só para empregar pessoas e não resolver absolutamente nada. Em função de não ter vindo...
Não, é importante.
É importante que o senhor possa perguntar, ela tem subsídios, a doutora Maria Auxiliadora, o doutor Afonso, que tem 4 meses à frente lá dos Correios, não é isso mesmo? Ele vem representando aí são as pessoas que podem dizer alguma coisa. A Previc seria completamente dispensável, porque não tem absolutamente nada a complemento.
Presidente, senador Otto Alencar, senhores senadores, senhores e senhoras convidadas, senhores e senhoras que participam desta audiência pública sobre o Postales. O senador Caiado tem razão, que nós vamos perguntar para quem não pode responder. Então, mas eu diria, senador Caiado, que o que nós estamos fazendo hoje é um avant-première da CPI. A CPI está aprovada, ela está aprovada pelo Senado Federal, aguardando apenas que os líderes dos partidos façam as indicações dos senadores que irão participar integrando essa CPI. O que nós podemos fazer, senador Caiado, senador Zé Medeiros, como disse o senador Aloysio Nunes, é cobrar para que essa indicação seja imediatamente feita para que possamos instalar a CPI, não só do Postales, a CPI dos fundos de pensão, que aí ela será muito mais abrangente. Tenho aqui alguns questionamentos e estava conversando com o presidente, senador Otto, que um boletim legislativo aqui da consultoria do Senado Federal dá uma informação que os fundos de pensão são também conhecidos como investidores institucionais. E hoje o volume de investimento desses fundos de pensão representa 679 bilhões de reais. Então, nós estamos falando, senador Otto, algumas vezes mais do que aconteceu, lamentavelmente, na Petrobras. Algumas vezes mais de recursos. Sendo que 64% desses 679 bilhões se refere a fundos de pensão de empresas estatais, o que representa alguma coisa em torno de 450 bilhões de reais. É isso que a CPI vai atrás. Aí eu perguntaria, já foi dito aqui como são indicados os conselheiros, né? Os conselheiros representantes dos funcionários, os conselheiros representantes da patrocinadora. Já foi dito aqui também que o desempate é feito pela patrocinadora, então o jogo já começa perdido desde o início, porque o representante da patrocinadora não vai votar contra os interesses dela. Mas eu perguntaria, e aqui me parece, nós não abordamos isso, nós estávamos nos referindo ao Conselho e à diretoria executiva do Fundo de Pensão. Não existe uma diretoria executiva? Como é que essa diretoria executiva é formada? Aqui, sim, é que tem a importância por quem está no dia a dia à frente do Fundo de Pensão. Então, a primeira pergunta, e aí, quando eu faço a pergunta, aqueles que puderem responder, dos nossos convidados, que o façam. Como é que é escolhida a diretoria executiva, no caso do Postales? Como é que foi? Como é que foi? Eu vou fazer as questões todas, eu pediria que anotasse, porque depois das minhas, o senador Caiado fará as dele, o senador José Medeiros também, e aí cada um responderá aquilo que couber a si. Eu recebi hoje, lamentavelmente, só chegou às minhas mãos agora, entregue por um dos convidados, porque é uma matéria, está escrita, audiência pública sobre o Postales, manifestação da ADCAP. Isso aqui deveria ter chegado aos senadores antes da audiência pública, a gente pudesse ter como roteiro esse documento, porque tem informações importantes aqui. Há uma referência, senador Otto, que me parece, aí é uma pergunta que eu faço também, não sei se poderão responder, se o que ocorre no Postales com o déficit de 5,6 bilhões, pelo que eu estou vendo aqui, também está ocorrendo na Funcef, na Petros e na Previ. Então, é uma pergunta que eu gostaria de ter, se os outros fundos de pensão também estão em situação como o Postales, de ter um déficit financeiro em relação ao seu patrimônio. Aqui ele fala em déficit bilionários, aplicações duvidosas nos mesmos grupos econômicos. Isso é um caso, senador Caiado, senador José Medeiros, de extrema importância. Pelo que está dito aqui, presidente Otto, esses fundos de pensão todos fizeram aplicações de risco nas mesmas empresas. Ou seja, nos parece que foi algo direcionado para ser aplicado a essas empresas. Né? Então, é um caso bastante grave, porque atende a todos os fundos de pensão das estatais. Aqui tem uma relação dos investimentos de risco que foram feitos pela Postales. E aí nós vamos, pela CPI, saber se também esses investimentos de risco não ocorreram, como é dito aqui, nos outros fundos de pensão. Aqui está uma formação de um cartel dos fundos de pensão. Pode até ser, né? Mas se nós vamos aprofundar na CPI. Eu perguntaria, eu lamento aqui, quero deixar registrado, lamento a ausência dos representantes da patrocinadora e da Previc, que é a fiscalizadora dos fundos de pensão. não estou menosprezando a presença da senhora Maria Auxiliadora, nem do Zé Carlos, e o representante do Correios, do presidente dos Correios. Mas é preocupante porque eu iria fazer alguns questionamentos aqui para saber se é possível ter uma resposta agora. Nessa relação dos investimentos de risco do Postales, nós vemos repetidas vezes a surgir o BNY Melon, né? Aí eu perguntaria, isso é um fundo de investimento americano, é brasileiro, como é que surgiu esse BNY Melon na história? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, através do BNY Melon é que foram feitos investimentos na Argentina, na Venezuela. Aí eu perguntaria, no governo desses países ou de empresas da Venezuela e da Argentina, como é o caso aqui da PDVSA, que é a empresa petrolífera da Venezuela. É importante que a gente pudesse ter aqui quando foi feito o investimento e quem era o responsável no Postales à época desses investimentos. Porque todos esses fundos de pensão, para fazer, eles têm fiscalizado pela Previc uma carteira que obrigatoriamente tem que fazer aplicações, e parece que é em empreendimentos imobiliários, em ações, quer dizer, há uma regra que tem que ser seguida. Aí, ao representante da Previc, Vossa Senhoria falou que não tem muito o que fazer a Previc. Eu acho que tem tudo o que fazer, porque a Previc, pelo que está se vendo aqui, esse rombo do Postales vem ocorrendo há algum tempo, né? A Previc, ela fiscaliza permanentemente. Não seria o caso dela, ao verificar os investimentos fora do padrão definido, fazer uma auditoria e fazer uma intervenção no fundo? Quer dizer, ao invés de se ter 5,6 bilhões de reais, nós podíamos ter 100 milhões. Quer dizer, o primeiro desvio de conduta feito pela diretoria do Postales, a Previc deveria ter feito a intervenção imediata. Então, a meu juízo, a Previc é tão responsável quanto a diretoria e o conselho do Postales. Também foi dito que somente em 2012 foram feitos autos de infração. Eu queria ter essa confirmação, se só foi 2012 ou se antes foi feito algum auto de infração, porque as ações, me parece que já vêm há algum tempo e nós vamos ter depois, se não tiver essas informações agora, que, por favor, encaminhe à presidência da comissão, o senador Otto Alencar, a data desses investimentos de risco e quem é que estava responsável à época por fazê-lo. Né? O termo de ajuste de conduta, ele não resolve nada. Ele apenas empurra, como nós popularmente dizemos, empurra de barriga a coisa para um ano à frente. Quer dizer, quando eu fui procurado por funcionários dos Correios, eu não diria nem preocupados, eu diria, presidente Otto, desesperados, porque receberam uma notificação da empresa dizendo que, a partir de abril, além da participação que já faziam ao fundo de previdência, eles teriam que fazer uma aplicação adicional de 25% do seu salário. Então, é que todos disseram aqui, impossível de ser suportado por qualquer um funcionário dos Correios. Era essa a preocupação. O TAC apenas tirou de abril de 2015, jogou para abril de 2016. Então, nós vamos ter que enfrentar esse problema de encontrar uma solução que não pague, que não seja pago somente pelos funcionários, ou que não seja pago pelos funcionários, seja pago por aqueles que contribuíram para que fosse feito os responsáveis. Exatamente.